Senhoras e senhores deputados, vamos, portanto, retomar os nossos trabalhos. Temos agora a audição, no âmbito da discussão da especialidade, do projeto de lei nº 372/10 do PSD, que cria o regime especial de proteção de crianças e jovens com doença oncológica. E estamos na presença, quer do Presidente, quer da Diretora-Geral, quer da Ex-Presidente da Associação Acreditar. Eu gostaria, antes de dar a palavra aos nossos convidados, de agradecer a vossa presença e de testemunhar, creio que em nome de toda a Comissão, o grande apreço que temos pelos propósitos, pelos fins e pelo trabalho muito meritório da vossa associação, que tanto esforço tem feito no âmbito das suas atividades. E como estamos no âmbito de uma audição, relativamente a um projeto de lei, gostaria de dar a palavra a um porta-voz, suponho que é o seu atual Presidente.
Obrigado.
Muito obrigado.
Antes de mais nada, em nome de Acreditar, queria agradecer a disponibilidade e a possibilidade que temos de vir falar sobre um assunto tão importante. Não vou apresentar a Acreditar, porque penso que todos já conheceremos nesta fase o que é que faz a associação. O meu nome é João Bragança, neste momento sou o Presidente da Acreditar. Um dia destes darei lugar a outra pessoa que me sucederá. E talvez a maneira mais simples e rápida de expor a nossa vontade é contar a minha história. No dia 19 de março de 2001, a minha filha mais nova, naquela altura com 7 anos, foi-lhe diagnosticado um tumor no tronco cerebral. No dia 20 de março, a minha vida mudou radicalmente. Tudo se consertou naquela casa, marido, mulher, 2 filhos, para além da minha filha mais nova, para tomar conta daquela criança. Por acaso, a minha mulher tinha largado um emprego que tinha um mês antes. Portanto, dedicou-se, durante aquele período de 8 meses, até a minha filha ter morrido, dedicou-se de alma e coração a uma criança. Foi aos tratamentos, acompanhou os internamentos, veio para Lisboa sempre que era necessário e, portanto, durante 8 meses, a vida dela, da minha filha e da minha mulher, foi isto. Mas nós somos umas pessoas privilegiadas. Vivemos no Estoril, a minha mulher não trabalhava, portanto, pôde fazer esta vida e pôde acompanhar uma família, enfim, de alguma forma desestruturada com uma doença tão grave. Esta é a minha história, mas não é a história da maioria dos casais que são confrontados com uma doença num filho. Vamos supor que eu não vivo no Estoril, vamos supor que eu vivo em Odmira, por exemplo, com a minha mulher. A minha mulher é professora, eu sou empregado numa fábrica ou no comércio e tenho um filho que, de repente, lhe é diagnosticado um cancro. Venho para Lisboa, tenho que vir aos tratamentos, tenho que vir acompanhar os internamentos, tenho que dar apoio a uma família que sofre um momento muito complicado. E isto faz-se num espaço de dias. O que é que eu faço? Eu, pai, ou eu, mãe, largo a minha família, venho para Lisboa. Que direitos legais é que eu tenho? O que é que me acontece se eu tiver que faltar mais do que 30 dias? O que me acontece se eu for funcionário público? O que me acontece se eu for empregado por conta de outrem? Ao fim de 30 dias, perco os meus direitos ou não? Nós sabemos que, estatisticamente, enfim, a estatística vale pelo que vale, leucemia é a variante de cancro que afeta mais as crianças. E afeta em crianças pequenas. Portanto, vamos supor que, estatisticamente, eu sou um casal com 30 e poucos anos. Estou no princípio da minha vida, contraí empréstimo para comprar um carro, para comprar uma casa, e de repente perco o emprego. Ou perco o emprego ou perco a minha remuneração. No fundo, muito, muito sinteticamente, espero não me ter alongado mais do que era suposto, o que nós lutamos é para que os pais e as crianças que passam por este drama tenham apoios específicos. Não um apoio que está programado para uma doença que se arrasta no tempo. Uma deficiência, por exemplo, é uma, enfim, independentemente do avanço da técnica, a criança que sofre, tem uma deficiência, terá o mesmo acompanhamento ao longo dos anos. Uma criança que tem cancro, não. Em 2 anos, resolve-se tudo, para o melhor ou para o pior, enfim, estatisticamente. Portanto, o que nós queremos, no fundo, é que os pais que passam por este drama tenham um apoio em momentos específicos. Porque a criança hoje precisa de internamento, mas amanhã não precisa de internamento. Mas tem que vir todas as semanas fazer tratamentos. Tenho direitos ou não tenho direitos? Como é que eu posso manter uma qualidade de vida confrontado que fui com um drama destes? Como é que eu sustento uma família? Enfim, portanto, no fundo, é isso que nós pedimos. E a maioria dos casais não tem, com certeza, as regalias que eu tive, que pude acompanhar a minha família, a minha mulher acompanhar uma filha. Agora, a maioria dos casais não tem. A maioria dos casais está em princípio de vida, 30 e tal anos, são deslocados, não são de Lisboa, passam semanas ou em treinamento ou em tratamentos. E, portanto, pensamos que esta legislação que está em discussão, de alguma forma, independentemente de alguns por nós, de alguma forma dá o apoio que nós sentimos que é necessário em momentos específicos do processo de doença da criança.
Muito obrigado. Darei agora a palavra à Sra. Deputada Maria Jegenboa, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Eu tenho um particular gosto em nos conhecer e em nos cumprimentar em nome daquilo que estranhamente é o sofrimento humano, de que provavelmente cada um tem o seu peso e a sua medida. O Partido Socialista propôs a vinda dos senhores até nós. Porque independentemente daquilo que nós também vivemos nas nossas vidas por vezes equivalente, daquilo que sabemos, daquilo que estudamos e daquilo que procuramos informar, acreditávamos que este encontro com representantes de um grupo imenso de famílias que vive ou que viveu, ou que está neste momento a viver, uma dimensão absolutamente inimaginável do que é o sofrimento desta matéria, pode ajudar todos os deputados a compreender melhor do que ninguém uma dimensão que é absolutamente própria desta questão. Nós gostaríamos muito que nos pudessem, por exemplo, informar sobre qual é a fotografia do tecido social que os senhores conhecem e quais são, eu já percebi, um conjunto de informação que através da sua história nos traz cá, mas como muito bem diz, Portugal não é Cascais e exatamente cada um terá o seu formato na forma como tenta encarar esta situação, do ponto de vista individual, do ponto de vista grupal, do ponto de vista do acesso aos recursos e por aí fora. E é neste sentido que o Partido Socialista gostaria muito de poder partilhar com os senhores essa informação que o país lhes dá através desta doença. Dizer-lhes também que o Partido Socialista acarinhou excepcionalmente bem o projeto do Partido Social Democrata. E eu digo excepcionalmente bem porque este carinho teve duas fases. Teve a primeira fase em que foi apresentado o primeiro projeto, que nós consideramos que não estava tecnicamente bem feito, e fizemos um conjunto de recomendações que o Partido Social Democrata cumpriu, aperfeiçoando dentro do que melhor soube e pôde, e exatamente o segundo projeto foi aprovado por todos nós, independentemente do Partido Socialista lhe ter dado uma grande força, independentemente de tudo isso, todos os grupos parlamentares tiveram esta grande preocupação. O Partido Socialista comprometeu-se então a uma dimensão importante que tem a ver exatamente com a questão dos direitos, de todas essas angústias que se prendem ao lado material da vida, que é exatamente que direitos têm os pais, ou que direitos tem quem cuida destas crianças nas fases em que o cuidado é absolutamente de 24 horas sobre 24 horas. E comprometemos-nos nessa dimensão dizendo exatamente isto. Quando mexermos no Código de Trabalho, temos que mexer forçosamente no espaço das licenças ou das faltas, conforme o caminho se fizesse, para quê? Para proporcionar uma garantia em registro absolutamente inegável de não só cuidar-se dos filhos até aos 10 ou até aos 12 anos, porque nos parece que um filho é para toda a vida, pronto, e neste contexto da doença é mesmo para toda a vida, mas também não por períodos pequeninos, porque nós também tínhamos uma informação devidamente cabimentada sobre exatamente os picos que a doença tem e sobretudo esta estadia nos 2 anos relativamente à doença. E foi assim que aprovamos, então, uma alteração ao Código de Trabalho que nos parecia, que nos parece até hoje absolutamente determinante para que a seguir outras alterações se possam envolver nessa grande alteração de base. Por um lado, alteramos a idade do apoio às famílias em regime de assistência aos meninos e às meninas até aos 12 anos, era até aos 10, passamos para os 12, mas não é aí que reside a principal alteração. A principal alteração reside no artigo 53, que é uma licença a que os pais ou os cuidadores passam a ter direito, que vai até 4 anos e que não tem idade para os seus filhos. Portanto, os pais passam a ter 4 anos para cuidar das situações de doença crónica, na qual nós inserimos a doença oncológica, e sem idade, independentemente da idade dos filhos. Isto pareceu-nos, do ponto de vista do Partido Socialista, o maior ganho. Exatamente pela dimensão que a doença tem e pela solidariedade familiar que em todos os momentos da vida dos filhos, independentemente da idade, ela gera por si própria. Portanto, esta está consagrada e está fechada. A outra dimensão que se cola imediatamente com esta é, e como diz muito bem, a questão de todo o nível de suporte económico que naturalmente as famílias precisam de ter para poder fazer sentido esta licença até 4 anos. E a semana passada nós estivemos aqui a conversar todos uns com os outros e a debater a necessidade de caminharmos o mais depressa possível nesta iniciativa legislativa. E, portanto, o Partido Socialista considera, e os deputados do Partido Socialista muito envolvidos que estão nesta intenção de melhor podermos servir as famílias, sendo certo que temos absoluta consciência de que nunca os serviremos como precisam, porque há uma dor que não é compatível com nenhum grau de materialização. Pronto, esta está absolutamente garantida por todos nós. De trabalharmos agora a alteração nos regimes, por parte da Segurança Social, para que o complemento económico surja como uma mais-valia aqui, esta licença até 4 anos, e como diz, o pico maior vai até 2 anos, mas pode haver situações específicas, recaídas, situações que surgem até espontaneamente de outra natureza, possa ter essa comparticipação. Portanto, é exatamente o compromisso do Partido Socialista, que iniciou já os seus trabalhos dentro do seu próprio grupo político, é exatamente construir agora uma solução em sede dos regimes de segurança social, por forma a que a situação económica seja minimamente compatível com as necessidades de sobrevivência e que as pessoas não tenham que perder um emprego, como muitas vezes na vida hoje nós sabemos que acontece. Dizer-lhes também, porque falou nisso relativamente, por exemplo, à hipótese, o funcionário público como é que é? O Código de Trabalho normalmente é para o privado, como é que é para o funcionário público? Também toda esta legislação dos direitos dos pais, independentemente da licença de maternidade, mais prolongada, menos prolongada, mas todo este efeito das licenças e das faltas que são agora concedidos no âmbito do Código de Trabalho, mal o Código de Trabalho entre em funcionamento, portanto, seja aprovado, publicado e esteja ativo, o que acontecerá agora no princípio de janeiro, esta legislação é transposta para a administração pública, no sentido de criarmos apenas uma dimensão de equidade entre quem trabalha em Portugal relativamente a uma dimensão que é muito importante, que é ser pai e mãe e estar na hora certa, no sítio certo, a dar apoio aos seus filhos. Portanto, este é o, digamos, é o compromisso do Partido Socialista relativamente a esta matéria, fundamentalmente num compromisso que é muito mais do que político, que é um compromisso de uma profunda solidariedade, porque, independentemente de tudo, essa patologia, essa doença e esse sofrimento atinge alguns de nós, no formato dos adultos ou das crianças, atinge também as nossas famílias, e quando não atinge, atinge amigos de proximidade. Todos nós temos uma noção, pelo menos em desenho, do que será passar por isto, mesmo quando se está perto, porque naturalmente só quem vive por dentro disto é que tem um significado muito claro do que isto representa. E foi neste sentido que também precisamos de os ter por perto, para que nos possam também a nós a crescer em saber e a crescer também, no fundo, no reforço da nossa solidariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, eu talvez desse a palavra agora ao senhor deputado do PSD e depois aos nossos convidados. Senhor deputado Fernando.
A primeira palavra é para saudar-vos, saudar o senhor presidente da Acreditar, o senhor diretor-geral e o senhor ex-presidente, e dizer-lhes, enfim, da grande satisfação, porque nos enriquece a todos os níveis e muito humanamente também, ouvir-vos aqui naquilo que é a defesa de valores ligados a este problema da proteção de crianças e jovens com doença oncológica e, ainda por cima, narrando casos reais como aquele que foi apresentado pelo Sr. Presidente, Dr. João Bragança. Só por curiosidade faria a pergunta se, em relação ao seu caso específico, é uma curiosidade, mas se teve êxito em relação à sua miúda toda. Sim, senhor. Enfim. E, portanto, dizer-lhes que este é um projeto de lei apresentado pelo PSD, que foi rejeitado numa primeira versão, que depois teve um enriquecimento de todos os grupos parlamentares e que vimos com satisfação ser votado por unanimidade no plenário da Assembleia da República. É, portanto, hoje algo que extravasa em muito qualquer iniciativa do Partido Social Democrata, é algo que enquadra uma temática que é nossa, que é dos portugueses e que a Assembleia da República tem em mãos. Tem especificidades muito próprias, como vimos, trata de questões muito duras e cruas da vida das pessoas, com circunstâncias muito particulares, muito específicas. Não tem a ver propriamente com doenças crónicas, são doenças muito mais crónicas. Este horizonte, este espaço temporal em que tudo se decide, os tais 2 anos, é algo que é importante para nós e que é importante meditarmos até na forma como vamos resolver em conjunto o problema deste projeto de lei. Em situações de uma fragilidade humana em relação às pessoas ou às crianças, mas às suas famílias ímpares, em que efetivamente há aqui algo em que nos temos que empenhar em definir mínimos em relação a estas situações específicas, ou seja, para casos diferentes tem que haver uma lei diferente. E, portanto, nem isto é propriamente, não pode ser visto como uma lei genérica e abrangente, como é o Código de Trabalho, não, tem que ser visto na sua especificidade própria, embora haja contribuições naturais em relação a estes aspectos que podem ser abrangentes, mas efetivamente há mínimos que têm a ver com o contexto, sei lá, desde logo o contexto cultural das famílias, o contexto social em que vivem, o contexto económico, e portanto isto é um assunto que nos toca a todos, que nos sensibiliza, e o PSD, e eu particularmente gostei muito de ouvir a senhora deputada Maria José Gamboa dizer que o PS acarinhou muito e bem o projeto de lei do PSD. E eu, sinceramente, o apelo que eu faço ao PS, que é a maioria, que no fim de tudo há quem cabe a última palavra, é que continue a acarinhar e que continue a ver nesta proposta algo que se aplica a um setor, a um segmento muito específico e relativamente pequeno, mas já, enfim, com fala-se em 300 casos por ano, não sei se é essa, que precisam efetivamente de ser visto na sua especificidade e na sua identidade e fragilidade humana e face à doença terrível que é o cancro. De maneira que é nesse sentido que estamos aqui todos irmanados, é nesse sentido que vos ouvimos com todo gosto e que esperamos que, independentemente dos casos humanos que relatam, possam, se não já hoje, amanhã, fazer-nos chegar sugestões face às posições que vão ouvindo em relação aos partidos e a esta própria audição, no sentido de burilar aqui e ali um ou outro artigo onde haja eventuais dúvidas, nomeadamente naquilo, como disse a deputada do PS, que é o estarmos a analisar esta questão a seguir à aprovação de um Código de Trabalho que tem um âmbito genérico, que não tem propriamente a ver com uma situação específica como é este caso. De maneira que era esta palavra que queria deixar-vos, sensibilizados nós estamos, precisamos efetivamente da vossa ajuda para que daqui possa sair uma lei ou um projeto de lei que efetivamente sirva de apoio e de suporte, digamos que social e económico, nomeadamente para aqueles que não têm meios para o fazer, para situações de fragilidade como estas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Ana Correia Nunes tinha...
Eu parece-me que ouvi falar em 12 anos. É essa a idade que é tida como limite, não? Pronto, era só esclarecer...
12 anos é pós-genérico da assistência aos meninos. Para esta licença a que eu me referi, que tem a ver com os quadros da doença crónica, onde o cancro hoje se insere do ponto de vista da sua arrumação, digamos, porque não é uma doença que tenha um mês ou dois, a não ser excepcionalmente, quando são casos muito fatídicos, não tem idade.
Não tem idade, não tem idade,
o doente.
Os tais 4 anos. Exatamente. De apoio às crianças.
Exatamente.
Pronto, mas porquê que referiu os 12 anos? Que eu perdi
então,
eu
não me terei explicado
a maior
bem.
Das desculpas,
assim,
mas não.
Nós temos o regime de faltas na administração pública e no Código de Trabalho, que é para o resto dos trabalhadores, que era um regime que vai a 30 dias por ano e que atingiria os meninos e as meninas até aos 10 anos de idade.
Sim.
Depois agora... há um outro regime intercalar para os meninos que têm mais de 12 anos de idade. Agora, o que nós pegamos foi numa licença que já existia no Código, mas que também tinha este limitativo, no nosso entender, da idade. E pensamos, se estamos a pensar nas crianças oncológicas, não faz sentido manter a idade. Primeiro porque estamos a tratar de uma dimensão das famílias em relação aos seus filhos e, portanto, a primeira decisão que tomamos foi exatamente suspender a idade, tirar a idade. Portanto, os pais e as mães terão a possibilidade de apoiar os seus filhos independentemente da idade dos filhos.
Obrigado, desculpe.
Não registro nenhuma inscrição mais, nenhum senhor ou senhora deputada. Eu não sei se a associação queria ainda dizer algo mais.
Se me dá licença, há bocado a senhora deputada falou na caracterização do tecido social. Mais do que eu contar o meu caso, enfim, como disse, foi um caso privilegiado, embora o desfecho não tenha sido o mais favorável, eu gostaria de pedir à doutora Margarida Cruz, que é responsável pela parte profissional da nossa associação, que caracterize um bocadinho o que é a vida das pessoas que passam pela nossa casa de Lisboa, e nada como percebermos de que é que estamos a falar, do que é que são os dramas e dos, enfim... dos estratagemas, quase passa a expressão, que as pessoas têm que arranjar para conseguir acompanhar. Não sei se é possível, se não é.
Peço desculpa. Portanto, eu agradeço obviamente também a possibilidade de falar um pouco sobre este assunto e sobretudo a vossa preocupação relativamente a uma questão que eu acho que é premente, até porque Infelizmente, eu tenho assistido, eu estou na associação, estou à frente da associação há uns 6 anos e tenho assistido a uma progressiva degradação da vida das famílias e, portanto, isto, eu digo isto apenas para reforçar a premência de uma questão como esta, porque enquanto que quando eu comecei o pedido de apoio económico acontecia, mas não com muita frequência, neste momento acontece com muita frequência e, como sabem, porque conhecem a realidade do nosso tecido social, não só de famílias ditas carenciadas, mas também já de famílias de classe média, porque, como sabem, isto afeta as pessoas de uma forma extraordinariamente importante. Portanto, a nossa realidade em termos de acreditar, aqueles com quem nós mais lidamos são de facto, acabam por ser de facto os mais carenciados, até porque nós temos casas de acolhimento e para as casas de acolhimento vão as famílias que não pagam nada enquanto lá estão, mas que são de facto as mais carenciadas, e nós deparamos com situações dentro das nossas casas em que, portanto, nós damos todo o alojamento e todas as condições de forma gratuita, mas acontece-nos com muita frequência que os serviços sociais dos hospitais nos digam que a família A ou B ou C não pode ir para uma das nossas casas porque não tem dinheiro para pagar os alimentos e preparar as refeições, que é uma das questões que nós colocamos nas nossas casas, e as famílias, cada família prepara a sua refeição, e nós temos muitas vezes famílias que não têm condições para ir para lá porque não podem pagar os alimentos. E, portanto, é aí que entra também a nossa função social de colmatar um pouco estas falhas, e nós procuramos dar apoio a estas famílias de uma forma um bocadinho especial, porque nós não gostamos de dar dinheiro na mão das famílias, porque não gostamos que elas se sintam de alguma forma em favor relativamente a acreditar, e então pedimos sempre aos serviços sociais que nos façam um relatório devidamente fundamentado, de forma a que possamos à assistente social dar o valor que a família precisa e então a família fazer face às despesas que tem necessidade. Isto é apenas para vos dar um bocadinho a noção da realidade que nós vivemos no dia a dia e do tipo de famílias com que nos confrontamos. Existem realidades às vezes tão complicadas, como por exemplo a que se passou connosco na semana passada, que uma família dos Açores, da Madeira, peço desculpa, se vê confrontada com uma conta de funeral de 3 mil euros que não tem qualquer hipótese de pagar, mesmo com a ajuda da Segurança Social. Portanto, se nós não lhe dessemos o valor para a trasladação, etc, etc, esta família ver-se-ia em graves dificuldades, até porque era uma família bastante carenciada. E, portanto, até no momento da morte, a questão da dignidade, que é necessário salvaguardar perante dar um funeral com digno a um filho, é uma questão que é fundamental e que nós temos que todos ponderar enquanto sociedade. Não é a acreditar, somos todos nós que temos que pensar um bocadinho como é que podemos dar uma resposta a estas questões tão dramáticas do ponto de vista humano, onde a parte material é só mais um acrescento que se calhar nós podíamos ajudar de alguma forma a que pelo menos essa preocupação estas famílias não tivessem. Só, por exemplo, para vos dar uma ideia, só no nosso núcleo do Norte nós estamos a dar apoio alimentar a 70 famílias. Apoio alimentar, estamos a falar de um apoio muito básico, portanto, a necessidades realmente muito, muito básicas. E, portanto, eu só menciono estes casos mais para vos dar a ideia da dimensão e também da premência que existe relativamente a um apoio. É claro que as pessoas poderem ter uma licença para acompanhar os seus filhos é fundamental, como o Sr. Deputado referiu, 4 anos, 5 anos, quer dizer, eu penso que 4 anos será provavelmente adequado, quer dizer, face à situação. Acho que essas coisas devem ser avaliadas, portanto, devem ser avaliadas caso a caso. Acho que ao fim deve ser concedido por um período e depois avaliado, consoante as circunstâncias, obviamente, da família. Penso que é fundamental que isso funcione dessa forma. Mas também sei que não, para a maior parte destas famílias hoje em dia, uma licença não chega. Se não houver algo que permita o seu suporte, eles podem ter a licença, mas aquilo que acontece hoje em dia, como sabem, e eu conheço a maior parte destes casos, é que a família, porque após os 30 dias que pode ter, mesmo que possa ter um regime de licença, acaba por recorrer a uma baixa mais ou menos fraudulenta, como todos sabemos, porque acaba por recorrer a uma baixa para si própria, a mãe, normalmente a mãe, e não de apoio à família. E, portanto, isto é extraordinariamente injusto, porque depende da relação pessoal que tem com o médico de família, que nos casos acontece e a mãe consegue a sua baixa, e noutros casos não acontece. Mas é o subterfúgio que eles se veem obrigados a recorrer, no sentido de conseguirem ter o dinheiro suficiente para fazer face às despesas. Peço desculpa de estar a ser um pouco longa, mas de facto estas questões são aquelas com que nos disparamos, e obviamente que estou à disposição para qualquer esclarecimento mais particular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Verdolinhos.
Muito obrigada. Ao ouvi-la, surgiu-me uma questão que eu acho que poderia ser importante até para equacionarmos em toda a dimensão o projeto de lei que temos em mãos e que temos que trabalhar, e que acima de tudo queremos que seja a melhor resposta possível que é necessário que exista. E falou em várias circunstâncias em que exigem uma capacidade de financiamento constante, a própria existência das casas. E gostava de lhe perguntar como é que financiam, qual é que é a base de financiamento da vossa atividade, porque é muita e de certeza absoluta que envolve um valor significativo.
Eu gostava particularmente de responder a essa questão, porque é assim, a acreditar tem há relativamente pouco tempo este quadro profissional, não é? Durante muito tempo não teve qualquer quadro profissional, mas assegurou sempre, desde que a Acreditar apareceu, portanto, como um conjunto de pais, portanto, já perceberam que nós somos todos na direção de pais de crianças com cancro. E também é um orgulho estarmos todos juntos a lutar pela mesma coisa, pais de crianças em tratamento, pais de crianças que se curaram, como é o caso da minha filha, e pais de crianças que morreram, e de todo o país, sem qualquer complexo regional, nem partidário. Também muito importante. Desconhecemos totalmente qual é o partido das pessoas que apoiamos. Mas estamos todos juntos porque o que nos une é o mais importante. Também perguntavam qual é o tecido social. Também isso gostaria de responder, que é assim. Felizmente, é uma sorte. Esta doença é muito democrática. Muito democrática. Se calhar, alguns de nós, com uma situação destas, gostaríamos de ter ido para uma clínica e não enfrentaram um hospital público. Felizmente tivemos que o enfrentar. Felizmente porque houve uma coisa que se calhar foi ótima e que não teria acontecido de outra maneira. Quer dizer, juntámos-nos todos, começámos a olhar para o lado, começámos a ver isto que o João Bragança acabou de dizer. Não se ouve sempre isto no nosso país, não é? Ouvir uma história desta violência, ouvir uma pessoa dizer, mas eu ainda tive sorte. É esta a nossa realidade, não é? Não foi ao princípio, todos nós nos sentíamos uns desgraçados quando entrámos, mas depois começámos a olhar para o lado e começámos a olhar para os outros. E o que é importante é que isto mudou drasticamente a nossa vida. Portanto, isto para dizer, por isso é que eu quis responder a isto, que antes de termos dinheiro para papel de carta, papel timbrado, fosse o que fosse, quando eu escrevia as cartas todas aos bolhos, porque não havia secretárias, eu não sei mexer no computador, ainda não sei, hoje em dia recuso-me, já havia apoio social. Pronto, e quero responder a esta pergunta porque é assim, nunca toda esta história que a Margarida acabou de contar, de não dar o dinheiro na mão, não é porque não tenhamos a maior das confianças dos pais, temos toda, temos a certeza que eles gastariam no estritamente necessário, mas é exatamente, nós achamos que somos pais iguais aos outros e que o dinheiro que uns possam ter ou posição social não deve poder comprar a vida dos nossos filhos, e é isto que eu te queria deixar aqui também bem claro. Eu tenho uma maneira de falar, se calhar mais emocional, mas é a minha, que é assim. Quando nós falamos nestes assuntos, é importante que se perceba que eu tenho consciência, há 20 anos que a minha filha está curada. Tem 24 anos neste momento, tinha 4 quando ficou doente. Mudou completamente a minha vida. Totalmente. A partir daí eu larguei tudo o que fazia, dediquei-me completamente ao voluntariado e acho que vou continuar assim para o fim da vida, porque hoje em dia já é tarde demais para começar uma atividade profissional. E radiante com isso, muito contente com isso, mas isto deu-nos a sensação, e foi a sensação também que eu tive, e por isso me lancei nisto, que a vida da minha filha Maria foi arrancada com muito esforço, um esforço diário, porque 2 anos são 365 dias vezes 2, 8 meses são cada dia, cada minuto, não é? Mas também porque eu tive as condições necessárias para não ter que pensar na minha sobrevivência. E vi morrer na cama ao lado crianças que estão nas vossas mãos e não nas nossas, não é? Que não tinham condições. Quando um pai desiste, e são os pais que dão os sinais vitais ao seu filho, quando um pai desiste, a criança desiste a seguir. E quem desiste não luta. Pronto, por essa razão, há 20 anos que fazemos isto. Nós e todos os outros. Pronto, e é isto que é importantíssimo. E por essa razão, enquanto não tínhamos nada, não tínhamos dinheiro para profissionalizar, não tínhamos dinheiro sequer para ter um espaço digno, porque também não tínhamos, não é? Apostámos imediatamente no serviço social, como a Margarida explicou, que não é serviço social, é apostar na dignidade das pessoas, não é na caridade, é na dignidade, achamos que todos merecemos. E achamos tanto isso, que na Acreditar, se vocês virem, nunca, quando ouvirem falar hoje em dia o cancro infantil, é uma coisa que está muito na berra, nunca, nunca, pela Acreditar, vocês virem casas de crianças com cancro, são os nossos filhos, é a nossa dignidade, isso não mostramos, mostrando os nossos projetos, que é importantíssimo. E nunca nós achámos que estes pais poderiam pensar que este dinheiro era nosso, nós estávamos a dar. Não, nós somos só os canais por onde a sociedade, e aí é fantástico, porque há coisas muito boas no nosso país. Nós, sendo um IPSS, recusámos sempre a que o Estado nos apoiasse. Muitas vezes nos perguntam, mas porquê é que o Estado não vos apoia? O Estado não nos apoia porque nós não queremos. E acho que até nisso nós demos uma enorme lição de cidadania. Nós não vimos ao fim de 20 anos reclamar-vos coisas sem vos ter dado primeiro o exemplo. E demos. Quando achámos que os miúdos deviam ter escolaridade, tivemos durante anos, ainda não havia profissionais, junto do Ministério da Educação, até que os hospitais e os administradores dos hospitais assinaram os protocolos que regulamentavam a escolaridade. Quando achámos que devia haver um apoio social, demorou 20 anos a chegar aqui. Mas durante... Se recusarem neste momento, estas famílias não vão ficar sem apoio social. Têm tido há 20 anos que, a Acreditar, quando não tinha dinheiro para mais nada, apoiava socialmente estas famílias. Foi a nossa escolha. E a pergunta que se faz, e que eu pus aqui, é assim: numa altura de crise, é pertinente isto? E eu acho que é. Eu acho que é, porque a associação tem estado a fazer isto. Estas famílias estão a ser apoiadas por uma associação que vive exclusivamente no Senado, que está a fazer a terceira casa do nosso país, e verão daqui a uns tempos que a inauguração vai ser brevemente, exclusivamente com o Senado. Tem os quartos todos apoiados exclusivamente em Senado, numa altura de crise no nosso país, não é? Acho isto fantástico, realmente. Acreditamos muito nas pessoas, acreditamos que, evidentemente, ninguém nos pode tirar a dor enorme de vermos os nossos filhos, mesmo quando se curam. Eu hoje em dia ainda me falo de coisas e percebe-se pela minha voz. Estou aqui emocionalmente, estou aqui inteira, mas mexo com as minhas emoções, mesmo 20 anos depois, e ela está curada, não é? Mas não nos podemos substituir a vocês naquilo que é um direito. Podemos arranjar nós também subterfúgios para entregar à assistente social e à assistente social entregar aos pais, e quando olhamos pais para pais nós não sabemos quais são as famílias que estão a apoiar. Mas um direito é só o Estado que pode conceder. Se calhar estas famílias ainda sentem que a Acreditar é boazinha. A Acreditar não tem que ser boazinha. A Acreditar tem que se cingir ao apoio emocional a estas famílias. O apoio social compete ao Estado. E é isso que ao fim deste tempo todo continuamos a dizer. Estas famílias, de facto, têm direitos. Não mais, se calhar, que todas as outras. Mas, se calhar, neste caso concreto, o Estado pode-se dar ao luxo de apoiar durante o tempo reduzido que este tratamento dura. E peço desculpa.
Muito obrigado. Não creio que haja mais nenhuma inscrição, portanto, daria por fim desta sessão, mas queria, seguramente em nome de todos os que aqui estamos, agradecermos muito a dignidade, a coragem e a força dos vossos testemunhos e dizer da nossa parte que, para além do diploma legal que vamos preparar, com todo o carinho e com todo o cuidado, estaremos sempre disponíveis no futuro para acolher as vossas pretensões, as vossas sugestões e as vossas ideias. Muito obrigado.